Eu queria falar hoje sobre descobrir Deus. Descobrir Deus. Se a gente tem que descobrir algo, é porque está encoberto. Se nós temos que descobrir Deus, é porque Deus não está aí para a gente ver. Nós temos muito desejo de conhecer mais a Deus. Nós estamos cantando isso. O tempo inteiro cantamos nosso anseio de conhecer mais de Deus. Quem quer conhecer mais de Deus aqui? Não é o que a gente mais quer e mais deseja, e quando um momento como semana passada, em que os céus se abrem sobre este lugar, e nós estamos ali derramados em adoração, e o tempo não importa mais, nós estamos aqui nem sabendo de tempo, e Deus fala, e Deus cura, e Deus abre a mente, e a gente fala, é isso que eu quero. Não quero sair daqui. Não quero, eu quero mais de Deus. Quero conhecer mais a Deus. Algumas vezes a gente fica frustrado porque a gente pensa, seria tão fácil Deus simplesmente aparecer. Tchan! Imagina, a gente não teria que convencer ninguém de nada. A gente fica lá tentando, não, cara, você precisa crer, abre o seu coração. Não, mas eu não estou vendo nada. Não, mas se você experimentar, não, então, oh Deus, revela aí para esse cara. Pá, aparece assim, pronto, resolve. Não seria tão mais fácil? Às vezes para nós mesmos, ai, eu tenho que ficar acreditando, mas eu não sei, eu não estou vendo. E Deus está falando, confirma, confia em quê? Ai, se Deus aparecesse, falasse com uma voz audível, meu filho, você vai se casar, pode ficar tranquilo, pronto. Aí eu relaxava. Não é? Aí pronto, parava de preocupar com isso. Deus podia falar, você vai se casar com uma loura, pronto. Aparece uma morena fora, não é de Deus, não é? Sai! Se as coisas fossem mais claras, seria tão mais fácil, não é? Deus fala que Ele vai nos dar o sustento, e eu creio nisso. Então, Deus, me dá um emprego de 25 mil reais. Se me dá um emprego de 25 mil reais, acabou. Alguém vai duvidar que um emprego desse veio de Deus? Não, glória a Deus, agora nós não precisamos preocupar mais com isso. 25 mil todo mês. Se quiser fazer 30 também, está bom, Deus. Não resolve tudo. Por que que as coisas têm que ser encobertas? Por que que as coisas têm que ser mais ou menos reveladas? Por que Deus não resolve isso logo? É uma pergunta que eu garanto que você já se fez. Como descobrir quem é Deus? No meio desse lusco-fusco, né? Escuro e trevas, sombra, aquela coisa meio assim, como conhecer a Deus? Eu queria ajudar a gente a entender, primeiro, por que que Deus não se revela abertamente, completamente. Por que que Deus meio que se esconde? Depois eu quero trabalhar um pouco como que nós podemos descobrir a Deus, tirar aquilo que tampa, tirar aquilo que nós não entendemos ou não enxergamos. Com certeza você conhece alguém que tem uma fé mais forte que a sua. Alguém que tem uma fé que você admira e diz, cara, o dia que eu tiver uma fé dessa, o dia que eu crer igual essa pessoa crê, todos os meus problemas estarão resolvidos. Todo mundo conhece alguém com uma fé muito maior que a sua, não é verdade? Como que essa pessoa tem essa fé? Como que essa pessoa conhece a Deus dessa forma? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na passagem que está ali no, na tela, Romanos 1. Essa é uma passagem impressionante na palavra de Deus. Ela vai responder um pouquinho alguma dessas perguntas. Por que tanta maldade no mundo? Por que que Deus não intervém? Por que que Deus não faz alguma coisa? Por que que Deus fica assistindo o mundo caindo aos pedaços dessa forma? Você já se perguntou isso? Cadê Deus? Aonde que Deus está? Quando a gente vê aquelas três imagens ali, o que que te vem à mente? Hã? Criador, a criação. Nessa passagem, Deus vai nos mostrar que Ele está se revelando através da natureza. Qual foi a última vez que você viu alguma dessas coisas aí? Qual foi a última vez que você foi à beira de um lago, ou numa cachoeira, ou parou para prestar atenção no bichinho, numa borboleta, numa flor? Qual foi a última vez? Engraçado é que você tem que pensar mesmo, né? Qual foi a última vez? A vida que nós levamos hoje tem a tendência de nos afastar dessas coisas. Cada vez mais metidos em casa, na frente de um computador, de uma tela, ou num shopping, ou dentro de prédios, com pouco tempo para notar o que Deus quer fazer. E a Bíblia, nesse trecho, ele fala que Ele se revela. O que se pode conhecer de Deus? Seus atributos invisíveis, o seu poder, a sua divindade, estão revelados nas coisas que Deus criou. Você sabia que Deus criou todas as coisas para se revelar a nós? Você crê nisso? Quando você vê uma borboleta, quando você vê uma flor, ou quando você chega numa cachoeira e fica maravilhado, de alguma forma, Deus está revelando algo para você. E a passagem começa dizendo que Deus revela sua ira, sua indignação contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro. Está bem claro. Mas eu acabei de falar que não está, você acha que está bem claro? A Bíblia está dizendo que o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro. Pois foi o próprio Deus que mostrou, que revelou. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Em vez de adorarem o Deus imortal, adoram coisas criadas. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então, às vezes a gente acha que Deus é o gerador dessas coisas ruins. E a Bíblia está dizendo que o homem não reconheceu o Criador. Resolveu adorar a criatura, então Deus falou assim, ok. Então, se vocês não querem reconhecer que eu sou Deus, fique por sua própria conta. A Bíblia diz que ele entregou os homens aos seus próprios pensamentos. E por causa disso, as zorra geral desse mundo. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servirem o próprio Criador. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros. E por isso recebem em si mesmo castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, em outras palavras, ignoram a existência de Deus, negam que existe um Deus e que seja um Deus criador e que merece toda a nossa adoração. Ele entregou esses seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles não fazem, que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. São imorais, não cumprem a palavra. Não têm amor por ninguém e nem têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. A Bíblia diz que ao olhar a natureza, ao olhar a criação, é mais do que suficiente para que você e eu e qualquer um nessa face, na face da terra, reconheça que há um Deus criador. Se a gente for pensar a beleza de tudo que existe, do universo, desde a coisa mais macro, das bilhões e bilhões de estrelas, até a coisa mais micro, nano, cada coisa feita com perfeição, cada coisa com um design, um pensamento, um propósito. E alguém dizer, após analisar e estudar isso tudo, dizer, isso tudo é fruto do acaso. Não há Deus. Já imaginou? Não há Deus. Estamos sós. Estamos por nossa própria conta. Quando a gente vê filmes de tragédias, de guerras, de caos, o que que acontece nas cidades? Nas cidades acontece violência, saques, entram nas lojas, roubam tudo, uma quebradeira, botam fogo, não é assim? Por quê? Porque não temos que prestar contas para ninguém. Estamos livres, podemos fazer o que a gente quiser fazer. Então vamos invadir as lojas, vamos quebrar tudo, vamos roubar, vamos saquear. Num momento de grande tristeza, um terremoto, um tufão, as pessoas vão e roubam. Não há ordem. Vamos lá. Quando as pessoas dizem que não há Deus, não há ordem, não há verdade, não há critério. Cada um faz o que quer. Cada um pensa o que quer pensar. É o mundo em que nós vivemos. E a gente se pergunta, por que que Deus não vem? Por que que Deus não vem e se revela? E acaba com essa bagunça? Porque na hora que as pessoas enxergarem que tem Deus, tudo vai mudar. Ah, não é? Todos os livros que foram escritos dizendo que não há Deus, terão que ser rasgados. Todos aqueles que disseram, eu achava que não tinha, mas tem, o que que eles vão ter que fazer? Vão ter que se dobrar diante de uma revelação de Deus. Por que que Deus não faz isso? Mas a Bíblia diz que Deus vai fazer isso. Esse dia ainda não chegou, mas vai chegar. O dia em que Deus vai se revelar, não haverá dúvida, não haverá nenhuma nuvem, nós veremos claramente, face a face, tudo vai estar às claras. E nesse dia a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Até daquele homem mais duro, mais orgulhoso, mais prepotente, quando enxergar a glória de Deus, não vai conseguir ficar de pé. E sem querer, ele vai simplesmente se ajoelhar. E sem querer, a boca dele vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Não há como. Não há como resistir à revelação. Então, por que que Deus não faz isso? Porque nós estamos num tempo em que nós podemos escolher fazer isso livremente. Tudo se baseia na fé. Nós estamos num momento hoje de crer. Alguns dizem, mas como é que você prova? Não tem como te provar, mas eu creio. É um momento de crer. E é interessante que Deus se revela o máximo que Ele pode, sem tirar a sua liberdade de crer ou não crer. Se Deus for um pouquinho a mais, todo mundo vai saber. Mas hoje nós podemos escolher crer. Vocês estão entendendo? Se você quer conhecer a Deus, você precisa crer. Uma passagem em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: aquele que quer se chegar a Deus, o que que tem que fazer? A quem quer se chegar a Deus, tem que crer que Ele existe. Mas o que que nós queremos? Nós queremos o contrário. Queremos que Deus se revele e aí eu creio. Mas se Ele se revela, aonde está a crença? Se Ele te dá um salário de 30 mil, aonde está a confiança na provisão dEle? Se Ele te conta todas as coisas que vão acontecer, cadê a sua confiança? Se você sabe de todas as coisas, aonde que você vai exercitar fé? Sabe o que que é a fé? É a certeza de algo que você não está vendo. Não estou vendo, mas pela fé eu creio. Um tempo atrás conversava com um homem que, brigando com a sua esposa, saiu de casa. Arrasado, deprimido, desiludido, frustrado, e veio conversar comigo. E eu disse para ele: cara, Deus ama o casamento. Deus ama o casamento. E Ele quer restaurar o seu casamento porque Ele ama o casamento. Deus odeia o divórcio. O divórcio ofende a Deus. Então você está saindo de casa, você está se separando da sua mulher, você está ofendendo a Deus. Mas aí ele dizia: mas eu não tenho mais nada com aquela mulher. Nem a conheço mais. Acabou, o amor que tinha acabou. Falei: pode ter acabado tudo, mas uma coisa não acabou: a aliança que você firmou no altar diante de Deus. E Deus ama esta aliança. E Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar o seu casamento. E aí ele olhava com aquela cara assim de vazio, ele dizia: Roberto, eu não consigo ver nada. Mas se você estivesse vendo, não seria fé, né, irmão? O que que eu tenho que fazer? Você tem que crer. Você tem que crer que Deus ama o casamento. Deus ama o casamento de tal modo que Ele vai restaurar o seu casamento, mesmo sem você estar vendo nada. É você chegar e dar um passo sem ver, sem saber aonde. Como Pedro, quando desceu do barco e andou sobre as águas. O que que ele teve que fazer para andar sobre as águas? Ele teve que crer e sair do barco e dar o primeiro passo. Você precisa voltar para casa, sem entender, sem imaginar como, mas você precisa ir. Se você não for, você não está andando em fé. A fé é ir baseado numa convicção. Qual a convicção? Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Eu creio que Deus vai fazer algo. Por isso, eu estou voltando. Não porque eu acho que a minha esposa vai mudar. Não porque eu acho que Deus vai dar um jeitinho. Não, não. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu sei que Deus vai agir. E eu creio que Deus vai agir. Por isso, eu dou o meu passo. Qual que é o meu passo? Voltar para casa. E esse homem voltou para casa, pediu perdão à sua mulher. E algum tempo depois, conversando com ele, eu perguntei, como que está? Foi muito difícil. Muito difícil. Mas não tão difícil quanto eu pensei que seria. Mas eu sei que Deus está comigo. Ainda não vejo, mas eu sei. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Vocês entendem? Mas aí alguém vai dizer, mas eu não tenho fé. Como é que eu vou descobrir a Deus se eu não tenho fé? E aí nós vamos para essa passagem de Romanos. Romanos 10, verso 17, diz assim, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Você está precisando de fé, meu irmão? Você precisa expor os seus ouvidos à mensagem. Você precisa expor os seus olhos à palavra de Deus. Você precisa se abrir para Deus falar com você. Você precisa tirar os fones de ouvido. Às vezes Deus quer falar com você na hora de dormir, deitado na sua cama, antes de você pegar no sono, mas você está com os ouvidos tampados. Ou durante o dia inteiro, alguma coisa ligada. O tempo inteiro, você precisa parar, parar para ouvir. Você precisa sair dessa loucura aqui e ir para um lugar onde você pode ter contato com a natureza e ver, ouvir o silêncio. Você precisa parar para ouvir, porque quando nós ouvimos, sabe o que é gerado dentro de nós? O que é gerado dentro de nós? Fé. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Se nós não ouvimos, aonde vai ter fé? Se você não lê a palavra de Deus, a fé vem de onde? Se você não participa de uma célula, se você não participa de um culto como esse, se você não lê nada, não gasta tempo com a palavra, a fé vem de onde? Porque com certeza, alguma coisa você está ouvindo, alguma coisa você está lendo, alguma coisa você está assistindo. E aquilo que não é a mensagem, aquilo que não é a pregação a respeito de Cristo, que está enchendo a sua mente, não te traz fé. Outro dia eu conversei com um cara que ele diz, olha, parei de assistir jornal na televisão. Eu falei, que é isso? Não, parei. Mas por quê? Estava roubando a minha fé. Eu só ouvia notícia ruim. Só coisa que vai mostrando a maldade do homem. Ah, não tem jeito. É inexorável. Vai acontecer, vai ficar pior. Olha que isso, olha a corrupção. Olha a tristeza, olha a violência. Que covardia, que loucura. Olha a tragédia, que morte, olha essa guerra. E o meu coração estava ficando sem fé. Estava acabando. Eu não conseguia ter mais esperança de nada. E ao invés de encher a mente dele de esperança, vindo da parte de Deus, ele estava enchendo a mente dele de revistas, de notícias, que mostravam um mundo caído, um mundo cada dia pior. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem a respeito de Cristo. Vocês querem conhecer a Deus? Mergulhe na palavra, meu irmão. Mergulhe na palavra. Porque quando você mergulha na palavra, e eu fico imaginando Deus tentando revelar coisas tão loucas, tão fora disso aqui que a gente pode pegar, e ele precisa revelar isso de alguma forma. E então vai no papel, escreve isso, anota aí. Vai lá num papiro, escreve isso numa pedra, vamos lá, anota, eu vou me revelar. Imagina você, um ser humano limitado, tentar se descrever através de papel. Descreva quem você é, para alguém que nunca te viu, possa te conhecer, de verdade, intimamente, profundamente. Você pode escrever páginas, livros. E um dos seus leitores vai dizer, não, eu te conheço. Não conhece nada. Você não tem ideia de quem eu sou. Porque eu não consigo colocar o que eu sou num papel. Você pode ter uma ideia, mas você não me conhece. Eu fico imaginando Deus tentando se colocar no papel. E ele nem é limitado como nós. Um Deus eterno, onipotente, onisciente, onipresente, tentar se revelar através de papel. Já imaginou? E muitas vezes, quando nós pegamos a Bíblia para ler o nosso celular, o que a gente vê? São pixels, são tinta, um monte de tintinha numa folha de papel. E a gente lê, ah, legal, nossa, a história é bonita, hein? Não, gostei demais dessa história. E até, você já viu isso aqui? Olha que verso lindo, olha que coisa mais, nossa, Deus é demais, olha. E nós ficamos só no papel. E às vezes fazemos cursos, e quantos PhDs e mestres em divindade, em teologia, em sei lá o quê. Não está errado estudar, e nós precisamos estudar. Mas se nós ficarmos na letra, nós não conheceremos a Deus, porque Deus não é limitado a papel. Mas a gente que gosta muito de filme, né? E ver esses filmes aí fantasiosos que tem portais, né? Se você entra por aquele portal, você é levado a uma outra dimensão, né? Todo mundo já viu o filme assim, a gente fica viajando, oh, deve ser doido demais. E eu entendo que a Bíblia é como um portal desses. É um portal para um mundo completamente diferente. Para um mundo espiritual, uma realidade sobrenatural, que se revela através de papel e tinta. Mas você precisa entrar no livro. Você precisa mergulhar naquilo ali, não na superfície, mas aquilo tem que entrar dentro de você. Você tem que comer aquilo. Tinha um filme aí, não lembro do nome, mas era um filme para criança, para adolescente, e o cara, ele folheava um livro, e à medida que ele folheava o livro, ele entrava no livro. Como no filme de Nárnia, né? Tinha um quadro, e eles entravam dentro daquela realidade, ou aquela realidade entrava dentro do quarto. Como um armário, né, do primeiro filme, que eles entravam no armário, e aquilo levava eles para um outro lugar, é a palavra de Deus. Mas não adianta ali dar uma folhadinha com o olho no relógio, ok, já deu 15 minutos, estudei um capítulo, beleza, uhul! Isso é religião, cara, isso é religiosidade, isso nunca vai levar ninguém para lugar nenhum. Não, mas outro dia eu fiquei 2 horas e não aconteceu nada, também 2, 3, 4 horas, também não resolve nada. Como a Lucy, que depois que tudo acaba, ela entra no armário mais uma vez e bate, e tem o fundo do armário, Não adianta, não é o armário. É o momento, é a presença de Deus, é o seu coração ligado, é a sua conexão com Deus, é o seu momento com Ele que te transporta para um relacionamento, não para uma leitura, não para um conhecimento, mas para uma vivência daquilo que está escrito. E quando nós mergulhamos na palavra para conhecer quem Deus é, não para estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Qual que é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119. Qual que é o menor capítulo da Bíblia? Eu sei. Salmo 117. E qual que é o capítulo central da Bíblia? Salmo 118. Yes, eu conheço muito a Bíblia. E daí? E daí você declamar um capítulo inteiro de um livro? E daí? Mas quando aquilo faz parte da sua vida, quando uma determinada passagem transforma a sua vida, faz sentido para você na sua vida, e você decora aquilo, e você fala, nem precisa de ler, não é porque você simplesmente decorou, mas aquilo faz parte do seu ser. Aí tem valor. E quando você vai estudar um seminário, vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado em divindade, não pela letra, mas porque você quer mergulhar e conhecer a mais de Deus do que se pode conhecer, você vai estudar a vírgula. Não pelo prazer acadêmico de conhecer mais, mas é como a gente ficar arranhando esse púlpito aqui, tentando chegar lá dentro. Aí tem valor. E no meio do academicismo todo, no meio do mergulho ali intelectual, Deus vai se revelar a você. Mas se não há um desejo de conhecer a Deus, tudo isso é tempo jogado fora. Tudo isso é vaidade. Tudo isso é para você poder chegar na sua célula e dar uma de conhecedor. Estudei o Apocalipse. E eu entendo que o momento em que estamos vivendo agora, aí todo mundo fica, uau, conta. Isso é vaidade, gente. Um dos maiores pastores, ou pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, se não a maior, a igreja de, acho que é Lakewood que chama, pastor Joel Osteen, ele é muito criticado, porque ele só prega mensagem fácil, só mensagem gostosa, atraindo as pessoas para Deus. E um dia, cercaram ele e perguntaram, por que você nunca prega sobre o Apocalipse? Ele falou assim, eu não entendo o Apocalipse. Como é que eu vou pregar sobre algo que eu não entendo? E muitas vezes nós queremos pregar sobre coisas que não vivemos, por isso estudamos para impressionar a plateia. Misericórdia, né? Misericórdia, gente. Tá bom. Impressionei todo mundo está, não, Roberto é demais, uau, 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 tá, e daí? Que diferença que isso faz, gente? Daqui a 50 anos, eu já fui, muitos daqui também já, não, eu só vou ter 70, tá, quem diz que com 70 você vai estar vivo ainda, ô Mané? Um monte de gente já foi, quem vai se lembrar de quem impressionou quem? Que diferença que isso vai fazer? Nós estamos falando de eternidade, não é? Nós estamos falando de coisas eternas. E para isso, precisamos de procurar, de buscar, de nos inteirar, de nos misturar em coisas eternas. E o meu momento a sós, o meu ouvido aberto, o meu tempo de adoração, seja junto com a multidão ou no silêncio, no segredo lá, no cantinho secreto, no meu lugar de encontro com Deus. Ele precisa ter um motivo claro. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero descobrir a Deus. E eu quero que Deus se revele a mim. Eu quero mostrar um videozinho aqui. Como muitos sabem, na China, ainda é um país fechado e a igreja se reúne escondida, uma igreja subterrânea, como eles dizem, e não é fácil o acesso a uma Bíblia, e tem muitas histórias de pessoas que decoravam, rasgavam a Bíblia e distribuíam páginas, e cada um tinha a obrigação de decorar aquela página. E aí, então, lá vai Isaías 61, né? Lá vai o Tiago 4. Oi, Marcos 6. Cada um tinha a sua porção da Bíblia. Porque se viessem e queimassem, e rasgassem e tirassem a Bíblia ainda estava à disposição deles. Coisa linda. Eles entenderam a preciosidade da palavra de Deus. E fizeram um filmezinho aí, que está rodando, queria mostrar para vocês, rapidinho, mas mostra um carregamento, uma mala, duas malas, cheias de Bíblia, chegando numa igreja na China. Apaga a luz central aí para mim. Depois de toda emoção, você viu o silêncio? Beijando aquilo ali. Olha. Precioso. My precious. Vale a pena morrer por isso. Eu dou a minha vida por um livro desse. É o meu portal para o eterno. E eu garanto que cada um desses que finalmente recebeu a sua Bíblia vai gastar tempo com ela. Vai guardá-la num lugar muito bem guardado. E vai mergulhar nela, vai comer. Não por um dever, não porque o pastor está dizendo, não porque eu tenho que preparar minha lição de célula, não porque eu preciso de ter o que falar quando alguém me perguntar, não! Uma razão só. Porque eu preciso conhecer a Deus. A minha alma anseia por conhecer mais de Deus. É por isso que nós lemos a Bíblia. É por isso que nós precisamos separar um tempo, todo dia. Ah, mas todo dia? Bom, depende da sua vontade. Quanto você quer conhecer a Deus? Depende da sua sede. Ah, mas tem que beber água todo dia. Não pode ser uma vez por semana? Pode, vai. Se você não tem sede, quer coisa mais terrível do que aquela coisa que alguém leu na internet, nem sabemos se é verdade, mas você tem que tomar 2 litros de água por dia. E aí você... Ok, faltam 8 copos. Ai. Não é terrível? Você tem que ficar bebendo água, bebendo água, bebendo água o dia inteiro. Todo mundo com garrafinha, né? Ai. Canseira. Esse papo de geração saudável, né? É uma canseira. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que fazer isso, tem que gastar tempo com isso. Ah, um tanto de trem. É, Para você ter uma qualidade de vida, sua vida vira uma nhaca. Minha barriguinha prova o meu ponto de vista, né? Mas é uma canseira, por quê? Porque não tem prazer nisso. Agora, quem ama água, quem ama beber água, bebe mais de 2 litros por dia numa boa. Quem ama fazer exercício, sente mal quando não deu, quando a correria foi tão grande, não consegui dar minha corridinha hoje, mas amanhã eu dou. Porque ama, porque necessita, sente falta. E nós passamos uma semana, duas, sem dar uma folhadinha na palavra. Por quê? Porque é só uma obrigação. Ai. E quando finalmente você gasta o seu tempinho ali, você lê, trem chato, insuportável. Nossa, eu já li isso quantas vezes. Não, mas vamos lá. Você acha que você vai receber algo de Deus com uma atitude como essa? Quero dar uma equação, um segredo para você conhecer, para você descobrir a Deus. Primeira coisa, você precisa ler. Nós vimos ali que a fé vem pelo ouvir, pelo receber. Pode ser lendo, pode ser ouvindo, pode ser vendo, mas algo tem que entrar. E quando você lê, e muitas vezes nós só lemos. Não, eu li. Não, eu leio todo dia. Não, eu sou super disciplinado. Todo dia eu leio a Bíblia. Mas não acontece nada. Porque a equação está incompleta. É o ler mais crer. Porque quando você lê algo, e em geral o que a Bíblia diz não faz muito sentido diante de uma mentalidade que nós vivemos nesse mundo hoje. Muita coisa da Bíblia, nossa, sério? Muita coisa da Bíblia não faz sentido nesse mundo. Muita coisa da Bíblia não está parecendo que vai ser daquele jeito. Muita coisa é tão absoluta, tão clara, é preto no branco e nítido, mas o mundo diz que tudo é mais ou menos. Não é assim, não. Não existe uma verdade absoluta. E quantas vezes nós somos confrontados com o nosso modo de ver, nós lemos algo que nos diz que você está vivendo, não está certo. Você precisa mudar. E aí você olha, mas eu não concordo. Mas eu não acho que seja assim. Mas eu não penso dessa forma. Mas será que é? Ai, não sei. E se não for? E se eu apostar nisso e der errado? Como é que eu vou saber? A fé é a convicção em algo que você não está vendo. É a certeza de que se Deus falou, aquilo vai acontecer. Então, tem um momento, após a leitura, em que eu decido crer ou não. Lembra que nós falamos antes, se Deus se revelasse, ninguém decidiria nada. Toda boca vai confessar. Então, hoje, nós estamos num momento em que eu decido crer. Ah, mas eu queria tanto que Deus se revelasse antes, e aí ficava mais fácil. Mas aí não seria crer. Lógico. E Deus quer a nossa escolha, a nossa decisão. Você precisa crer. Você precisa dar o passo. Você precisa sair do barco. Então, o crer é algo aqui dentro que vai levar à terceira coisa, que é o obedecer. Sabe, muitos crentes de igreja, evangélicos, vamos chamar assim, uma vida inteira na igreja, leem muito, mas não creem, muito menos obedecem, e passam uma vida inteira estagnada. Muitos leem e creem, não, é verdade mesmo, mas você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Claro, Deus não é amor? Deus não nos ama? A vontade dele é ótima, claro. Então, eu leio e eu creio. Mas então, se você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a Bíblia diz com tanta clareza, por exemplo, que você não deveria ter um relacionamento sexual fora do casamento, então, por mais que você ame a sua namorada, você não deveria estar envolvido sexualmente com ela e aguardar até que você se case? É, mas aí é o seguinte, eu entendo que na época que, né, hoje em dia, mas agora, não, mas eu e a minha namorada, não, você precisa ir tal e tal e tal. Então, leu, creu, mas não obedeceu. A fé não foi transformada em ação. A fé não gerou nada. E uma fé dessa, em Tiago fala que é uma fé morta. Então você tem que ler. Porque se você não ler, você vai crer em quê? Você vai crer em quê? A sua maior dúvida vai ser se Papai Noel existe ou não. Se o coelhinho da Páscoa vai trazer ovinhos para mim. Será? Agora, se você ler, as questões se tornam um pouquinho mais relevantes. Se eu confiar a minha vida nas mãos de Deus, Ele vai cuidar de mim? Se eu crer que Deus é o meu provedor, eu posso abrir mão desse emprego? Eu posso terminar com essa namorada? Eu posso voltar para casa e pedir perdão? Tantas coisas que vão ser exigidas de nós, se nós lermos, crermos. E aí vem o próximo passo, obedecermos. Você quer conhecer a Deus? Leia, creia e obedeça. Ler mais crer mais obedecer, sabe o que isso iguala? Isso é igual a experimentar. Você quer experimentar o amor de Deus? Leia, creia e obedeça. A Bíblia diz para você amar o seu próximo. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu próximo que vê, é mentiroso. A Bíblia manda você amar o seu próximo, ah, mas eu não quero amar. Mas a Bíblia está dizendo, você leu? Você crê que isso é a vontade de Deus? Vai lá e demonstre amor prático para aquela pessoa mais difícil na sua vida, vai lá na sua sala, no seu prédio, sei lá o que é, você vai demonstrar amor, você vai, por obediência, colocar aquilo que você leu em prática. Por que você vai fazer isso? Porque você crê. Eu creio que isso é de Deus. Eu creio, e por isso eu vou obedecer, e por isso eu vou demonstrar amor para aquela pessoa. E ao fazer isso, o que você vai experimentar? Ao obedecer a palavra, o que você vai experimentar? Amor. Quando você ama alguém de verdade, Deus vem com o amor dele através da sua vida, e você experimenta o amor de Deus. E as coisas começam a acontecer e você olha, cara, Deus é bom demais. Eu não imaginava que Deus pudesse fazer isso. É aquele homem que eu contei que resolveu voltar para casa, não por amor, não por esperança, não porque, por nada, é por fé, porque ele creu que Deus ama o casamento e por isso ele estava de volta em casa. E porque ele estava de volta em casa, agora ele poderia experimentar a transformação que só Deus pode fazer. E ao experimentar essa transformação, sabe o que vai acontecer? Ele vai conhecer quem Deus é. E daqui a 10 anos, quando ele olha para trás e vê essa crise na vida dele, ele vai ver a mão de Deus. Ele vai dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele ressuscitou o meu casamento, Ele estava lá comigo no meio do vale, Deus é maravilhoso. E a gente olha para uma pessoa dessa e diz assim, que homem de fé, como ele tem fé? Por que que ele tem fé? Por que quando ele perde o emprego, ele não se desespera? Por quê? Porque ele já experimentou. Ele conhece por experiência. Ele sabe quem Deus é. E o experimentar é igual a experimentar Deus é igual a descobrir. E à medida que nós vamos vivendo, e a provisão de Deus vem das formas mais extraordinárias, e a gente descobre que o meu Deus é o Jeová Jirê, é o Jeová Rafá. Quando eu experimento a cura, quando eu experimento a libertação, quando eu experimento vitória, eu vou conhecendo esse Deus. Quando eu experimento o vale, eu vejo que ele é o meu pastor e eu não preciso ter medo de coisa alguma. E de repente aquele exército vê Davi vestindo de roupas normais, avançando contra um gigante. E todo mundo olha, que garoto de fé. E é verdade. Mas por quê? Porque ele é melhor do que você ou do que eu? Não. É porque ele experimentava Deus no dia a dia da vida dele. Ele conhecia quem Deus era. E quando aquele gigante se levanta e desafia o povo de Israel, ele fala assim, não. Ninguém vai ofender o Deus que eu conheço. Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso, ninguém vai. Pode deixar, deixa comigo, eu vou. Não tem ninguém, eu vou. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E hoje eu vou entregar seu corpo para o pó. Hoje eu arranco a sua cabeça. Nossa, mas que ousadia, que petulância, que convicção, que... O que é isso? É fé, gente. Oh, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço, eu sei em quem tenho crido. Não tenho dúvidas. Nossa, que fé. Não, gente, não é... É experimentação. E eu confio em Deus porque eu já estive lá e Ele esteve lá comigo. Eu, Roberto, eu tenho fé. Não é uma fé baseada em nada, é baseada em fatos. E cada momento em que eu disse sim e obedeci a Deus, eu conheci um pouquinho mais do caráter dele. Eu conheci quem Deus é. Porque ao obedecê-lo, eu estou abrindo a minha vida para ele entrar e ele agir. Para encerrar aqui, eu queria que a banda já subisse. Uma última passagem, Jeremias 29, 13 e 14. Vocês vão me procurar e vão me encontrar, pois vocês me buscarão de todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão. Em uma outra versão diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que legal. Deus não se esconde para ninguém achar. Se Deus quisesse se esconder para que ninguém o encontrasse, estava fácil. Acabou. Nunca. Nenhum de nós jamais encontraríamos a Deus. Mas Deus se esconde para que nós o busquemos. E ele se deixará ser encontrado por nós. Quando? O buscarmos de todo o nosso coração. A alegria de Deus é o encontro. A alegria de Deus é o encontro. E a nossa maior alegria é o encontro. Lembro da minha filha, quando ela tinha 2 anos de idade, Eu gostava e ela adorava brincar de esconde-esconde comigo. Então eu saía correndo do quarto dela, achava um lugar para me esconder e começava a fazer barulho. E aí só ouvia os passinhos dela. E quando estava muito difícil, e aí mais passinhos. E eu lembro uma vez que eu me escondi atrás do sofá. Empurrei o sofá para frente, escondi ali atrás e fiquei quietinho. Fiz o barulho e ela veio, os passinhos. E aí eu vi ela andando de um lado para o outro. Eu não estava vendo nada, estava escondido atrás do sofá. E aí mais passinhos para o outro lado. E mais passinhos. E nada dela me encontrar. E aí de repente o silêncio. E eu fiquei quietinho. Daí a pouco as costas começaram a doer. O joelho adormecendo, né? E aí eu levantei devagarzinho. Nada de Raquel. Falei, uai, que dê a menina? E aí eu fui pé ante pé, e quando eu chego no quarto dela, está ela lá brincando com as bonecas dela. Estava difícil demais. Sabe o que eu fiz? Escondi de novo. E eu escondi num quarto que dá para ver. Pela fresta da porta, assim, eu vi a Raquelzinha, e aí eu fiz o barulho. E eu deixei o meu pé, assim, para fora da porta. De repente, ela olhando, viu o meu pé. Aí abre um sorriso, e vem vitoriosa. Ahá! Qual que é a minha alegria? Eu faço isso tudo para quê? Para me esconder da minha filha? Ixi, é fácil. Sai pela porta da cozinha, acabou. Não vai me achar nunca. Não, eu me escondo para que ela me encontre. Para que ela procure. Mas se está difícil demais, eu ponho o pezinho. Deus faz assim com você e comigo. Está difícil demais? Eu me revelo, eu deixo uma pontinha do pé, eu toco uma música, eu mando uma mensagenzinha por internet, que todo mundo acha brega, mas te pegou em cheio. Eu mando alguém conversar com você, te trago para um culto como esse, eu quero ser encontrado. Por isso, me busque. E você vai me achar quando você me buscar de todo o seu coração. Amém? Esse é o segredo. Você quer conhecer a Deus? Leia a palavra dEle. Ele se revela na sua palavra. Creia no que você está lendo. E obedeça aquilo que Deus te ordenar. Porque se você não obedecer, ok, parou. Não tem mais nada para te dizer. Você não quer me conhecer. Feche seus olhos. Deus está nessa hora chamando você e a mim para um encontro. Domingo de manhã passado, o Jorge do Iadoração fez uma pregação linda sobre o local de encontro nosso com Deus. Se você não esteve domingo de manhã, sugiro que você faça o download. Escute essa pregação. Você quer conhecer a Deus, você quer descobrir a Deus. Mergulhe na sua palavra. Obedeça. E assim você experimentar. Assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, enquanto cantamos, vamos encerrar esse culto, uma atitude de adoração, de entrega. Faz um compromisso com Deus. Diga a Ele que o seu desejo é conhecê-lo. Se está difícil, pede para Ele, oh Deus, bota o pé aí, mostra o pé, faz mais barulho, chama minha atenção, Deus. Não estou conseguindo te encontrar. Quando eu abri a tua palavra, Deus, revela-te a mim. Quando buscarmos de todo o nosso coração, Ele diz: eu afirmo que vocês me encontrarão. Eu deixarei ser encontrado por vocês. Deus, obrigado. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado porque mesmo sem te ver, nós sabemos que o Senhor está aqui. E o que nós mais desejamos é te conhecer mais. É mais revelação do Senhor. Revela-nos, Deus, a tua glória. Queremos intimidade contigo. Atraia-nos, Deus, para o momento a sós contigo. E quando abrimos a tua palavra, traz revelação, Pai. Oh, Deus, livra-nos do tédio. Livra-nos do deserto, de um momento a sós, sem nada. Revela-te a nós, Deus. Rasga os céus e revela quem tu és. Para cada um aqui, Deus, que te buscar de todo o coração. Eu abençoo cada jovem, cada adolescente, com a tua graça, com a tua paz, com a revelação de quem o Senhor é. E que cresçam nesse conhecimento e se tornem tudo aquilo que o Senhor deseja que eles sejam.